Muito bem, agora são 10 horas e 59 minutos. Você acompanhou aqui na UFMG Educativa o segundo programa desse semestre do Laboratório de Rádio e Mídias Digitais, né? Aí do projeto Rádio Terceiro Andar. E estamos aqui com toda a turma aqui no Conexões, toda a turma do laboratório e professora Sônia Pessoa, que é coordenadora e professora da disciplina, né? E a convidada professora Joana Ziller para a gente comentar. A gente conversou antes, né, da exibição do programa, e a ideia agora é a gente comentar um pouquinho também depois que a gente ouviu aqui todo mundo junto. Não é isso, Renan?
É isso mesmo. E uma coisa que a gente notou, Luísa, nesse programa foi que é baseado em depoimentos. São vários recortes de depoimentos. E eu queria saber da professora Joana qual é a importância de ouvir um depoimento na hora de construir uma narrativa de um jornal. Por aí.
Olha, em geral, ouvir um depoimento colore, a gente diz isso, aquele ponto de vista. Nesse caso, eu estou aqui até um tanto emocionada, posso dizer, porque são depoimentos muito fortes e que me tocam muito profundamente. Ouvir esses depoimentos significa mostrar para as pessoas o que é essa decisão do juiz que está lá distante, né? O juiz, inclusive, fisicamente está lá em Brasília, mas isso afeta a vida de todos nós, que somos LGBTs, mas também das pessoas que não são, né? Porque construir uma sociedade com esse tipo de barreira significa construir uma sociedade pior. Quando o Bruno, um dos meninos que deu o depoimento, diz: olha, é muito difícil você se sentir inadequado em todos os lugares e ainda chegar no consultório e ter isso reforçado. Quando a menina, aluna do DA, diz da dificuldade de andar na rua, né? Então, tudo isso ajuda a mostrar para as pessoas os efeitos desse tipo de liminar, que não é um efeito apenas formal, né? Ele é um efeito muito profundo na vida das pessoas.
Importante notar que esse mal-estar vem do exterior, né? As pessoas às vezes colocam como se a reversão fosse algo interna, mas a sociedade não quer reverter também, né? Essa questão, né?
Bom, enfim, como eu falei no começo do programa, é muito bizarra essa ideia da reversão, porque o que é que tem que ser revertido? Qual o problema com a homossexualidade, né? Não há nenhum problema. E em muitas sociedades isso já está muito claro. Nossa aluna aqui, que é da Bélgica, estava dizendo de lá em que, bom, enfim, a sociedade não discute mais nenhum tipo de uma volta no tempo, né? Não cabe mais discutir essa volta no tempo.
Legal, vou trazer aí os alunos de volta aqui para a discussão também um pouquinho, porque quero pensar nessa montagem e nisso que o Renan está trazendo, né, de como que foi construída essa narrativa, pensando aí nos processos jornalísticos também, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco de como que vocês pensaram essa narrativa, pensaram essa montagem, né? Esse depoimento vem depois desse, um recurso que a gente consegue perceber também no programa é a repetição, por que a repetição é importante nesse caso. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Vão lá, alguém? Você que está com o microfone.
O Gabriel pode falar um pouquinho, e acho que a gente construiu isso muito junto, assim, de pensar na perspectiva de um jornalismo humanizado, né, que dê voz não só para que essas pessoas sejam personagens que ilustrem essas matérias, mas que essas pessoas nos ajudem a construir narrativas que nos apontem caminhos para compreender uma questão que é tão complexa, que faz parte do cotidiano, que está conosco, né, no nosso trabalho, na nossa família. Muitas vezes as famílias têm dificuldades de entender exatamente porque há uma constituição de uma cultura que se pauta por um casamento que tem que ser homem-mulher, por uma perspectiva de corpo que tem que ser homem-mulher, por uma perspectiva de afeto que tem que ser homem-mulher. E a nossa ideia é chamar a atenção de: eu não preciso ser homossexual para entender a problemática da pessoa, problemática no sentido dos dilemas, vivências, dores, afetos e amores cotidianos, e para que eu tenha empatia com esse tema. Esse é muito o projeto Rádio Terceiro Andar, né? Nós não precisamos ser o outro e viver os dilemas do outro para entender o que isso representa para a sociedade como um todo, né? E acho que o Gabriel, ele fez muito a gravação de depoimentos, né? Esteve muito próximo dessas pessoas. Acho que um estudante que pode falar sobre isso.
Bom dia, ouvintes. Para começar, eu vou resgatar a fala da professora, dela falar que a gente não precisa ser para a gente se colocar no lugar. Eu acho que a gente buscou muito isso porque está ao nosso redor. Então, a gente aproximou da pessoa que vive aquilo para que a gente pudesse um pouco sentir também isso. Porque eu até fiz uma matéria também sobre cura gay para a TV UFMG e a abordagem foi completamente diferente. A gente pegou uma psicóloga para falar sobre o absurdo para a psicologia de uma medida como essa. A gente buscou um advogado para falar que judicialmente isso também era loucura. Só que a gente não aproximou de uma pessoa que sofre com aquilo, entendeu? E eu acho que isso foi muito interessante da Rádio Terceiro Andar e foi uma coisa até que ajudou o programa a ser tão rápido, a gente conseguir tão rápido, porque está ao nosso redor. Tá ali na Fafiche, sei lá, eu e a Kaline, tava só eu e a Kaline e a Sony no momento, em meia hora a gente conseguiu 4 depoimentos, assim, depoimentos muito fortes. Então, eu acho que isso fez o nosso programa ser diferente das outras abordagens que a gente tem visto aí na mídia tradicional.
Vamos lá, Carla.
Bom dia, né, aos ouvintes. Você falou, né, Luísa, da questão da repetição no programa. E foi uma opção que a gente fez, né, para poder frisar mesmo, né, o posicionamento que a rádio defende também em relação a essa liminar, né, de que não tem cura porque não é doença, de que realmente a gente apoia, né, todas as formas de amor. E é importante passar essa mensagem também para quem está escutando, né? Para que as pessoas que não estão diretamente ligadas, né, a essa questão, que não vivenciam, né, diretamente na vida delas, elas possam ir associando também, né, e entendendo também que existem várias formas de amor, né? Não é só uma que é correta.
Legal. E até a repetição, ela aparece na fala, né, da primeira fonte, que eu sou sapatão e repete várias vezes. Queria até que vocês comentassem também, porque Denise falou, mas ela já falou isso, aí você vai ver que ela falando, porque parece as pessoas têm medo, né, assim, fala, eu sou sapatão e tem que esconder. Então, ela ali frisou, assim, não tenho medo de falar, estou me afirmando, eu sou sapatão.
Bom, eu acho que pode parecer que foi montagem, foi alguma coisa assim, mas foi o próprio depoimento dela que ela repete várias vezes. A gente pediu, você pode falar quais seus cargos, o que você estuda, e aí falar sua opinião e tudo mais. E aí ela repete várias vezes, eu sou estudante, sou sapatão, eu sou militante, sou sapatão, eu faço parte do DA e sou sapatão, o que significa que ela faz várias coisas e ela não deixa de ser quem ela é, que é sapatão. Então, tipo, foi uma posição dela, não foi uma edição, mas também dá pra gente, a gente consegue ter uma visão e tem um significado, né, nessa repetição dela, de que ela faz várias coisas, mas ela não deixa de ser quem ela é, que ela é sapatão.
Bacana. Vamos lá? Tá, acho que está desligado o seu microfone, Raquel, olha aí. Pega aqui com a professora.
Agora sim?
Agora
isso.
Foi.
Bom dia a todos, eu sou Raquel Gomes. Eu acredito que sobre esse nosso formato, algo bem interessante também a se pensar é como que ele se posiciona como uma forma de combater também o apagamento, sabe? Que as pessoas LGBT sofrem, assim, essa marginalização, decisões políticas e discussões que apagam a voz deles, assim, não trazem eles pro protagonismo que é de direito, né? Então, eu acho que não haveria um formato melhor para se fazer isso, exatamente porque estamos lidando com o lugar de fala, né? E aí, para mim, assim, como a Joana disse, a professora Joana disse, são depoimentos fortes e que emociona todo mundo, assim, não só quem é LGBT, mas também quem não é. Inclusive, me pegou bastante esse depoimento da aluna do DA, que ela fala sobre medo. Como que essa liminar, ela abre possibilidades para que aumente o preconceito, para que aumente a violência, e vai, inclusive, interferir no dia a dia dela ainda mais. Então, ela vai viver com mais medo ainda. Então, é por isso que eu acho tão importante esse formato ser assim, exatamente para evitar e combater o apagamento.
Pois é, trazendo essa questão, pode concluir.
Nivaldo Júnior, também faço parte da equipe da rádio, sou estudante de publicidade e propaganda da UFMG. Eu corroboro com a opinião da Raquel, acho que é muito essa questão mesmo de dar voz, né? porque ninguém melhor que a população LGBT para ocupar esse local e colocar sua posição em relação a essa questão da cura, já que a gente está discutindo esse tema. Então, o local de fala ele é muito importante, né? Eles que têm mesmo autoridade para falar de como isso pode afetar a vida deles. Ontem eu estava conversando com um colega, né, do nosso curso, ele contando da experiência dele, de que ele foi expulso de casa pela mãe e já tem 7 anos que eles não se falam. E eu perguntando, poxa, mas nem com o tempo ela reviu a posição dela. E ele disse assim, não, a gente não se fala. E assim, eu acho que quando ela estiver quase morrendo, ela vai se arrepender e vai querer, e a gente não vai poder mais ter esse convívio, né, por conta de uma posição dela dura. Né? Então, assim, isso mexeu muito comigo, assim, esse depoimento, uma pessoa próxima, mostrando como que a homofobia está dentro da nossa casa. Então, a gente precisa realmente colocar esse tema em debate e deixar com que as pessoas que vivam esse problema, né, vivam todos esses impasses que a sociedade coloca sobre eles, que elas transmitam para a gente possa ter uma noção, né? Entender melhor como que uma decisão tão arbitrária como essa pode afetar a vida das pessoas.
Tá certo, então. Muito obrigada. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Que a gente está avançando de tempo. A coluna da professora Joana Ziller já era para ter entrado, ainda não entrou.
Só pelo menos dar a dica de filme.
Ah, legal. Então vamos lá.
Bom, a gente, dentro dessa campanha, né, que a gente fez, a gente pensou em filmes que ajudam a debater, ajudam a ter essa empatia pelo assunto, pelas pessoas. E tem muitos filmes, gente, especialmente assim, documentários que trazem uma dimensão do real, né, que trazem depoimentos muito bacanas, trazem histórias muito bacanas. No Netflix, por exemplo, tem o Paris is Burning, que é um documentário muito bom. Tem também o filme Divinas Divas, da Leandra Leal, que inclusive ganhou o prêmio no Festival do Rio, do Júri Popular. Então, assim, esse da Leandra Leal, ele fala da história da primeira geração de travestis do Brasil, que inclusive tem a Rogéria, que infelizmente faleceu recentemente, né? E a Rogéria é um ícone da luta LGBT, de grande força. Então, assim, lá na nossa página do Facebook, a gente está liberando essas dicas. E se vocês quiserem saber mais, é só acessá-las e também no nosso site.
Legal.
É isso aí. Então, vocês ouviram o bate-papo com a professora do Departamento de Comunicação Social, Sônia Pessoa, e com os alunos da disciplina de Rádio e Mídias Digitais. Falamos sobre o projeto Rádio Terceiro Andar, desenvolvidos na disciplina, que faz parte do grupo de pesquisas Afetos do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Quem quiser ouvir novamente o programa, compartilhar ou dialogar com os estudantes da Rádio Terceiro Andar, podem acessar o site deles, que é radioterceiroandar.wixsite, que é wixsite.com/fafiche. Então vamos lá, radioterceiroandar.wixsite.com/fafiche, e na página da Rádio Terceiro Andar no Facebook, no Instagram e no Twitter. Joga no Google, né,
Joga Lores? No Google, que faz aniversário hoje, 19 anos, tem até um doodle bonitinho de aniversário. Google. Google ajuda, né? O site é difícil guardar assim, mas colocar Rádio Terceiro Andar, UFMG, você acha sem problemas, não é isso? Então tá bom, gente, mais uma vez, muito obrigada, professora Sônia Pessoa, professora Joana Ziller, os alunos Caio Monteiro, Kaline Gambim, Fernanda Neri, Gabriel José, Guilherme Assunção, Heloíse Berbano, Ivaldo Júnior, Raquel Gomes, a estagiária do Estúdio de Rádio do Curso de Comunicação, Carlos Camiliati, e a aluna do mestrado e estagiária docente da disciplina, Stephanie Boaventura, além dos outros alunos da disciplina que não estão aqui hoje, né, mas participaram aí do programa também, Francine Fernandes, Helena Lima e o Jonathan Marques. Muito obrigada pela participação, e daqui a umas semanas a gente se vê de novo aqui no Conexões, não é isso? Então tá bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.